Doutora Luciane Baratelli, obrigado por conversar com a gente sobre a rotina das crianças em período de férias.
Eu que agradeço o convite para falar desse assunto que me fascina tanto, que é o sono da infância.
Doutora, janeiro ainda está no meio, algumas escolas já estão retornando às aulas na próxima semana, mas a grande maioria dos alunos ainda tem aí pelo menos uns 15 dias de férias. Que recomendação a senhora tem para os pais quanto à rotina das crianças neste período?
Quando a gente fala do sono, eu costumo dizer às famílias que o período de férias é um período precioso, que a gente consegue, como tem menos pressão social, né, um horário fixo às vezes para acordar e tudo, a gente consegue perceber exatamente a quantidade de sono que aquela criança precisa. Então, a gente precisa lembrar que as crianças têm algumas necessidades básicas, mesmo nas férias, de conseguir se alimentar, de conseguir dormir bem, porque se ela não dorme bem, ela não consegue nem participar das brincadeiras, mas a rotina fica um pouco menos rígida. Então, é nesse período que a gente precisa aproveitar para entender melhor como essa criança dorme. Por exemplo, a quantidade de horas de sono que ela precisa. Ah, ela está indo dormir todo dia às 10 horas da noite e ela acorda sozinha às 8. Então, eu sei que ela precisa aí de umas 10 horas de sono, tentar manter algum padrão mesmo nas férias, porque, como eu falei, se isso não acontecer, a criança fica muito irritada. E a gente tendo essas informações, a gente consegue organizar melhor a rotina de sono dessa criança quando ela voltar às aulas.
Qual o horário mais indicado para dormir? Varia de criança para criança ou a gente pode colocar ali uma média mais ou menos?
Tem uma variação, sim, cada criança vai ter ali o seu próprio ritmo, mas a gente sabe que as crianças, por definição, elas são mais matutinas, ou seja, elas têm uma necessidade de dormir e acordar cedo. Quando a gente fala a nível de estudos, recomenda-se que não passe muito das 9 horas da noite, porque se passar disso, você pode começar aí a trazer prejuízos para essas crianças, até porque algumas, justamente por serem mais matutinas, não conseguem acordar tarde. Então, se você vai deixando ela dormir cada vez mais tarde, ela vai ficando privada de sono, porque ela acorda cedo e não consegue descansar aquele tanto que ela precisa. Claro que dentro disso vai ter variação. Tem criança que 6 horas da noite já está ali caindo de sono. Tem criança que às vezes fica bem até umas 9h30, 10 horas, mas tentar não fugir muito disso. Eu já atendi criança que dormia meia-noite, 1 hora da manhã. Isso ali vai trazer prejuízos para ela.
E o sono da tarde é importante ainda?
Depende da idade. Tá? Então, as crianças pequenas, elas têm sono bifásico, elas não toleram ficar grandes períodos, 10, 12 horas acordadas, então elas precisam tirar uma soneca, tá? Isso vai variando conforme a criança cresce, então o recém-nascido vai tirar várias sonequinhas ali, sem um ritmo muito grande. Ao redor de 1 ano e meio, essas sonecas, elas tendem a se consolidando em uma só. E aí, nessa idade, o ideal é que ela seja depois do almoço, para não atrapalhar muito o sono noturno, se ela for muito tarde. Pode fazer com que aquela criança não consiga dormir no horário. E ali, entre 2 e 5 anos, as crianças vão abandonando essa soneca. Mas essa questão de necessitar ou não é algo endógeno dela. Não adianta a gente, como pais, querer forçar, não, ela já fez 2 anos, não vou mais fazer soneca, ou ela já está ficando muito grande, ou querer forçar uma criança que não tem mais essa necessidade. É dos pais irem observando a criança. Ah, se chega depois do almoço, ela começa a ficar irritada, sonolenta, vamos colocar ela para dormir. Se a gente está percebendo que ela está crescendo, não quer mais fazer soneca de jeito nenhum e chega até o final do dia bem, um sinal de que talvez ela não esteja mais sendo necessária. Então, muito mais importante do que a gente ficar querendo ali seguir tabelas, ou definir idades específicas para cada questão do sono, é você observando aquela criança.
Que dicas que a senhora dá para uma noite assim mais tranquila antes do sono? Que atividades fazer e que atividades evitar?
Então, a gente precisa lembrar que a criança não tem ali um botãozinho de liga e desliga, né? Ela não vai estar ali correndo, agitada, de repente você vai colocar ela na cama e ela vai conseguir dormir. Então, a gente tem um relógio interno que controla ali o nosso horário de dormir e de acordar, que é o nosso ritmo circadiano. Só que esse relógio, ele não fica ali exatamente a cada 24 horas. Ele pode durar um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Então, para a gente seguir uma rotina, o nosso organismo, ele precisa de marcadores externos que vão ajudar essa criança a ficar ali nos eixos e ter essa rotina de sono regular. O principal deles é a luz e a escuridão. Então, quando está claro, essa luz ela vai entrar ali pelos nossos olhos, vai atingir regiões específicas do cérebro e vai sinalizar que é hora de estar acordado. Quando vai ficando escuro, a gente vai fazendo o caminho inverso e o nosso organismo vai entendendo que é hora de dormir e vai produzindo os hormônios promotores do sono. Então, o ideal é que assim, próxima hora de dormir, a gente já vai diminuindo o ritmo para essa criança entender, o cérebro dela entender que é hora de adormecer, produzir os hormônios do sono. Pelo menos uma hora antes de dormir, o ideal é que a gente diminua as luzes da casa. Então, você pode colocar, às vezes, uma luz indireta, um abajur, uma coisa bem simples, ou colocar um dimmer, para já ir ficando um ambiente um pouquinho mais relaxante, evitar telas nesse horário e fazer alguma atividade que ajude a criança a relaxar. Claro que a gente sabe que numa criança pequena, ela não vai conseguir ficar ali sentadinha, parada o tempo todo até ela conseguir dormir. Mas talvez tentar trazer, vamos brincar de Lego aqui um pouquinho mais tranquilo, vamos ler uma história, vamos dar um banho, se a gente observar que aquele banho acalma aquela criança. E tentar ter uma rotina que se repita, fazer atividades semelhantes todos os dias, porque o cérebro vai entendendo que é hora de dormir.
Então, é importante também que a rotina da casa esteja dentro dessa expectativa de sono, não só para a criança, mas também para os adultos, né?
Perfeito, não adianta assim, tá todo mundo correndo com a criança, jogando a criança pro alto, muita televisão acesa, a criança assistindo televisão e de uma hora para outra colocar ela na cama e esperar que ela durma em 5 minutos. Isso não vai acontecer, precisa ter algum preparo para que essa criança consiga adormecer da melhor maneira possível.
Doutora, a senhora recentemente lançou o livro Antes que Você Cresça, que propõe a dinâmica de questionamentos para a gente entender melhor os sentimentos dos pequenos. Fala um pouquinho desse livro para a gente.
Esse livro foi criado, eu comecei a perceber nos meus atendimentos que algumas famílias não conheciam muito bem os seus filhos. Eles traziam ali as queixas, seja do comportamento, seja do desenvolvimento. E quando eu perguntava para eles sobre os pontos positivos da criança, o que que o seu filho faz com facilidade, o que que ele se destaca, ou o que que ele gosta de fazer, quem são os melhores amigos, eu percebi que algumas famílias não tinham essa informação, né? Eles se achavam próximos dos filhos, tentavam ter momentos juntos, mas estava faltando um diálogo. Então, eu resolvi escrever esse livro para ajudar as famílias a terem esse diálogo com seus filhos. Então, é um livro de perguntas mesmo, um questionário com perguntas que vão abranger ali várias áreas da criança, né? Desde como ela se vê, como é que ela vê a questão da escola, o que ela entende como amizade, como é que é a questão dela da casa, quais são os sonhos futuros dela. Para os pais irem conhecendo mesmo a fundo os seus filhos e utilizar isso como gancho para conversas mais profundas. E além disso, ele permite que você vá repetindo essas perguntas ao longo do tempo para você ir acompanhando aquele crescimento da criança. Então, por exemplo, com 3 anos, você pode perguntar para ela o que que ela entende como amor ou de quem ela sente saudade, você vai conhecer melhor aquela criança. Quando ela tiver com 4 ou 5 anos, você vai fazer a mesma pergunta. Então, a gente vai conseguir observar esse amadurecimento dela. E acaba virando uma recordação também, né? Porque hoje em dia a gente se preocupa tanto em registrar, tirar foto, filmar. Mas eu falo, e realmente assim, o que a criança pensa, os sonhos dela? Será que a gente não tem como registrar isso também? Eu acho que isso vai ajudar eles a se entenderem quando forem adultos.
E a senhora também tem um canal no Instagram que a senhora dá dicas para os pais?
Isso, tem um canal que é o Neuro Sem Neura, tem também um podcast com o mesmo nome, que eu fiz justamente para disseminar essa informação sobre sono, desenvolvimento infantil, conexão entre pais e filhos e outras questões.
Doutora Luciane Baratelli, obrigado pela conversa aqui conosco, obrigado pelas dicas que a senhora passou, também pelo livro e até a próxima.
Eu que agradeço, um abraço.
Conversamos aqui com a neuropediatra Luciane Baratelli sobre uma rotina das crianças em período de férias. Ela é autora também do livro Antes que Você Cresça, 90 perguntas para fazer o seu filho enquanto ele cresce. O livro está disponível na Amazon e nos demais portais de livros por R$ 49,90.